Boa tarde a todas e todos, colegas deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Pernambuco, servidores e servidoras dessa casa, bem como as pessoas que nos acompanham nas galerias ou assistem essa transmissão de casa. Essa semana marca o retorno das nossas atividades legislativas. Eu queria aproveitar para agradecer todas as felicitações recebidas ontem pela notícia, surpresa até para mim também, de uma gestação aos 48 anos de idade, já descoberta tardiamente, já é um menino. E uma onda de felicitações chegaram até mim desde ontem, que eu respondo muitas mensagens, mas que uma vida nova ela traga luz e traga esperança, né? Eu venho aqui hoje para a gente pensar em fazer brevemente um balanço em alguns pontos dos últimos 7 meses da gestão do governo Raquel Lira. Eu precisaria de um tempo maior no grande expediente, eu volto com esse tema de um balanço maior, mas eu não queria me ater a esse período tão longo. Acho que eu deixo os 7 meses para depois e eu venho para a última semana. Não preciso nem voltar tanto ao tempo. Retornamos do nosso recesso legislativo após justamente o que deveria ser o lançamento do programa Juntos pela Segurança, um tema que esteve muito presente aqui nessa tribuna no dia de ontem. Um programa que foi muito esperado pela população, anunciado desde março, vem sendo reiteradamente anunciado. Antes mesmo do programa existir, já se tinha uma previsão orçamentária. Naquele projeto de empréstimo de 3,4 bilhões que nós aprovamos aqui nessa casa, já previa cerca de 900 milhões para esse futuro programa que ainda iria existir. Justamente um programa no Estado que, de acordo com o último anuário de segurança pública, tem 5 das 50 cidades mais perigosas e violentas do país. 5 cidades estão no nosso Estado. São elas Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, Garanhuns e Jaboatão dos Guararapes. Mas, infelizmente, o que nos deparamos no último dia 31 de julho foi uma apresentação com muitas lacunas sobre como, de fato, vai funcionar o novo plano de segurança. Ou sequer se esse plano existe. Saiu todo mundo na mesma dúvida. Foi um grande evento convidado para dizer que não se tinha um plano pronto e que a produção do programa vai ser lançada com o plano final apenas em setembro. E lá está previsto algumas escutas, deputada Gleide Ângelo, só que essas escutas, elas não vão acontecer presencialmente, não vão rodar o Estado, não vão acontecer plenárias, vão ser propostas enviadas virtualmente em 60 dias. Saímos de lá com a apresentação de PowerPoint genérica e que não aprofunda os eixos, as ações estratégicas e, o pior, o objetivo. Fala de um objetivo geral como uma espécie de sensação de segurança, uma subjetividade que não fala em metas específicas e que parece que não se tem, de fato, noção de onde se quer chegar. Se vai ser lançado no final de setembro, corre risco de a gente encerrar o primeiro ano sem um plano de segurança para um Estado onde a violência contra nós, mulheres, só tem aumentado. A violência contra as mulheres no Estado de Pernambuco, o feminicídio, o transfeminicídio não param de crescer. E a nossa outra grande surpresa negativa essa semana é justamente numa área tão sensível que é o enfrentamento à violência contra as mulheres, deputada Gleide Ângelo, que a gente comece a saber do desmonte da Secretaria da Mulher do Governo do Estado, cara deputada Rosa Amorim, Socorro Pimentel. O exoneraço, a caneta começou a se mover de novo no dia 28 de julho com a exoneração da secretária Regina Célia. No dia 1º de agosto, o desmonte continuou. com a exoneração de 14 profissionais, dentre elas, Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres Metropolitanas, Diretoria de Enfrentamento à Violência de Gênero, Gerente de Fortalecimento Sociopolítico das Mulheres e várias outras diretorias. Para vocês terem uma ideia, essa caneta não parou de funcionar e hoje alcançar os cargos terceirizados da Secretaria da Mulher, inclusive com demissões de pessoas dos serviços gerais. Como uma secretaria tão importante, ela pode funcionar com uma média de apenas 2 pessoas trabalhando por setor? Tendo setores, como é o caso da Ouvidoria da Mulher, setor jurídico e de comunicação, com apenas 1 funcionária trabalhando. Dentre as funcionárias exoneradas, temos algumas que estavam há mais de 10 anos trabalhando na secretaria, com o total conhecimento de todas as políticas públicas e as diretrizes para o enfrentamento a várias questões sobre violência de gênero e igualdade de gênero. Na verdade, eu gostaria de saber o porquê. Eu ainda estava, nesse momento, lastimando com a deputada Gleide Ângelo para entender as razões de desmontar uma secretaria tão importante como a Secretaria das Mulheres, da Mulher. Eu termino a minha fala dizendo que há rumores, mas essa tribuna é um espaço sério e não um espaço de falar o que se ouviu dizer. Há rumores de possibilidade de desmonte ou de uma possível extinção de uma secretaria ou uma junção com outra. Na verdade, lembrando que logo no início do ano, essa casa aprovou uma reforma administrativa do atual governo. Nessa reforma não previa extinção de alguma secretaria. Qualquer mudança mais efetiva vai precisar passar por essa casa legislativa. E a gente espera contar, independente de partido ou da base que constrói, com o compromisso de todos e todas, deputadas e deputados estaduais de Pernambuco, com a causa das mulheres. Em 2 dias, desmontar uma secretaria inteira significa que a gente chega 1 ano sem execução de políticas públicas. Se você olhar para o orçamento que Raquel tem apresentado, esse orçamento ele está paralisado em 7 meses de governo. Várias ações previstas, como enfrentamento à violência, Gleide. Se a gente olhar o que foi executado, nenhum real. Ou pouquíssimo empenhado do que estava previsto. Nem se usou. Se reclama tanto do governo anterior, caro deputado Valdemar. E nem o orçamento deixado pela lei orçamentária anterior foi executado. O orçamento não foi executado em várias áreas específicas. E a Secretaria da Mulher é uma delas. Tem orçamento, tem recurso, o que precisa é vontade política. Não basta eleger uma mulher na política pela primeira vez. A mulher, ela precisa fazer da sua fala a sua prática política. Obrigada.